Bem-vinda, bem-vindo ao Papo BTC. Esse é o programa da BTC, onde conversamos com profissionais de mercado que compartilham a sua experiência com você, querido ouvinte ou espectador do YouTube. Já aproveitando, se você segue a gente, seja pelo BTCcast, no seu podcast favorito ou pelo YouTube, segue também a gente lá no Instagram, @instabtcompany. Tem conteúdo exclusivo por lá também, e as informações saem quentinhas para você em relação aos programas, os cursos da BTC e também as análises que a gente realiza nos outros programas do podcast. Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Santin. Ele trabalhou um bom tempo no Itaú, até a posição de estrategista dos fundos de renda fixa e de câmbio no Itaú Private Banking, e hoje é Chief Investment Officer, o CIO, da Loyal Capital Partners. Fala, Rodrigo Santin, tudo bem com você?
Olá, tudo bom, gente? Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rafael, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, trocando uma ideia. Acho que vai ser bem divertido.
Com certeza, com certeza. Eu quero muito ouvir um pouco das suas histórias aí ao longo dessa trajetória e também muito conhecimento, muito conteúdo sobre mercado financeiro. E claro, como o tema aqui é economia, mercado financeiro, investimentos, estou aqui com o nosso CFO e também instrutor de risco e performance do nosso programa de mercado financeiro, o General Finance Program, Rafael Lopes. Fala aí, Rafa.
Fala, Rodrigo. Fala, Gustavo. Prazer estar aqui com vocês hoje, um privilégio. Rodrigo, muito obrigado por participar com a gente. Acho que vai ser um papo muito enriquecedor poder compartilhar um pouco da sua experiência. Enfim, a gente vai tratar de alguns temas que são bastante interessantes. Muito obrigado por estar aqui conosco.
Obrigado. Bom, pessoal, então, só antes da gente começar, peço para você seguir a gente. Se você está acompanhando a gente pelo BTCcast, através das plataformas de podcast ou pelo YouTube, segue a gente também no Instagram, @instabtcompany. Para quem gosta e usa o LinkedIn, a gente está lá como Business Training Company. Segue a gente lá também. Temos conteúdos exclusivos nestas plataformas. E bom, para começar então, né, a gente tem uma tradição aqui, viu, Rodrigo? É de começar abordando um pouquinho da carreira aí dos nossos convidados, das nossas convidadas. Bom, então se você puder falar um pouquinho aí da sua trajetória, como você começou a sua carreira profissional, desenvolvimento aí no mercado financeiro, até as suas atividades de hoje, vamos lá.
Maravilha. Vamos lá, vou começar, acho que um pouco antes na história do que, em geral, a turma começa. Não sei se todo mundo sabe. Ali o plano real começou em 94. Naquela época, eu tinha uma poupancinha, um pouquinho de dinheiro que os meus pais, que era uma poupança para quando eu crescesse e tal, etc. E aí veio o plano real, a economia começou a estabilizar, as coisas começaram a fazer mais sentido. Naquela época eu já lia o jornal inteiro de cabo a rabo. E aí, ali lá para 95 aproximadamente, tinha 13 anos, 95, 96, né? 13 para 14, eu pedi para meus pais, falei, poxa, tem uma poupança, né? Eles confirmaram, tem sim. Pô, eu quero tomar conta do meu dinheiro, então. Vocês deixam? Eu falei, tá bom, deixamos. Então, a história ali com dinheiro de verdade começou lá atrás, comigo tomando conta do meu próprio dinheiro. A primeira coisa que eu fiz foi raspar a poupança e trocar o dinheiro de onde ele estava investido. Eu lembro, naquela época eu coloquei dinheiro no Itaú Renda Fixa, um fundo que tinha 4% de taxa de administração, mas na época rendia muito mais que a poupança, mas muito mais que a poupança. E aí, poxa, aí nessa história eu resolvi fazer faculdade de economia, né? Então fui estudar economia na Unicamp, depois acabei fazendo mestrado em economia na GV, tirei algumas certificações, CFI, tirei também o CGA, que é para ser gestor de fundos, CFA, e isso ao longo da minha carreira, né? E a minha carreira eu comecei em 2003, no Itaú. Acho que eu acabei dando meio que um pouco de pouco de sorte, um pouco de esforço ali. Como é que eu fui parar no Itaú, né? Eu fazia economia na Unicamp, em Campinas, o Itaú em São Paulo. Quando eu estava na faculdade, eu sabia que eu queria trabalhar no mercado financeiro, e para trabalhar no mercado financeiro eu teria que ir para São Paulo, então eu antecipei o máximo de matérias que eu pude na faculdade, por nos últimos anos eu ter espaço para vir para São Paulo trabalhar. E aí eu cadastrei meu currículo em vários lugares, e pela internet mesmo, e aí um dos lugares que me chamou foi o Itaú. Eu fui fazer a entrevista no Itaú, foi uma entrevista na tesouraria, só que para trabalhar com uma coisa mais de TI. E aí, putz, na entrevista, o cara, não lembro o nome da pessoa, falou: pô, gostei de você e tal, mas e aí, o que você achou da vaga? Eu falei: pô, muito sincero, gostei muito do lugar, mas a vaga não é exatamente isso que eu estou pensando. Se você tiver algo mais assim, assim, assado, para mexer com dinheiro e tal, não é porque eu não sabia muito bem o que que era, mas eu sabia que queria mexer com dinheiro. Aí, se eu puder me chamar para conversar dessa outra vaga, eu vou ficar feliz. Ele falou: tá bom, então, se eu souber de uma outra vaga mais no teu perfil, eu te chamo. Eu dei uma puta sorte, que deu 2 meses, né? Me ligaram de novo do Itaú. E aí tinha uma vaga no Asset, na gestora, para trabalhar na área de risco. Então, me chamaram para lá para conversar. Então, eu comecei a estagiar na área de risco do Itaú, do Asset, em 2003. Aí eu fui efetivado em 2005, depois em 2007. Eu saí de lá para ir para o Unibanco, Asset também. Também para trabalhar na área de risco, mas ali era um desafio diferente. Ali eu ia passar a ter equipe, ia estar mexendo na estrutura da área de risco. A gente estava montando uma empresa nova chamada Unibanco Consultoria de Investimentos. Então isso me atraiu muito. A Unibanco Consultoria de Investimentos, ela ia transformar a área de risco numa área de receita, né? Em geral, a área de risco é a área de custo, né? É aquele cara chato que fica lá controlando, falando o que o gestor pode fazer, o que ele não pode fazer, para não estourar os limites. E naquela época, a turma lá teve uma ideia muito boa, que foi: poxa, a área de risco faz um monte de relatório legal, um monte de relatório bacana que é útil. Vamos vender para fora esses relatórios, vamos vender para clientes institucionais, para fundações. Então, eu achei muito charmoso esse projeto, foi um dos motivos de eu querer ir para lá. Então, eu fui para o Unibanco em 2007. Em 2008 teve a crise, né, uma bagunça, e de 2008 para 2009 a fusão do Itaú com o Unibanco. Durante a fusão, para mim acabou sendo muito bom, porque eu conhecia muito bem o Itaú, conhecia muito bem o Unibanco. Sabia o que que cada um tinha de bom, o que cada um dava para melhorar. Acabei convencendo o senior management lá de criar uma área para eu tocar, né? Então, a gente criou uma área dentro do Asset, que era uma área de, não era uma área de controle de risco, era uma área que a gente chamou de meio que gestão de risco, era uma área bem proativa para ajudar a gestão mesmo, a tocar os fundos. E aí eu fiquei um ano para estruturar essa área, formar meu sucessor e aí fazer a mudança e ir para a gestão mesmo de fato. Então, ali em 2010, eu passei para a mesa de multimercado, para tocar os fundos multimercado exclusivos e os fundos multimercado exclusivos de pessoa física, né, e os exclusivos de fundações. Então, ali operava todos os mercados, juros, câmbio, bolsa. Aí eu fiquei lá até 2012, quando eu aceitei uma vaga no private para ser estrategista de juros e moedas no private. Eu resolvi ir para o private porque você deve ter percebido que minha carreira, eu comecei numa área bem técnica, área de risco, depois eu fui para a gestão. E aí, no private, eu ia continuar fazendo gestão, mas ia chegar mais perto do cliente, né? Então, eu fui tentando aprender muito da parte técnica e chegou num ponto da minha carreira que eu sentia a necessidade de ter um pouco mais esse conteúdo humano, sabe? De estar mais perto de gente. Quando eu tava ali no Asset, cara, era um rato de Excel que não sabia nem conversar direito. né? Então, entendi que fazer essa mudança ia acrescentar muito na minha carreira, ia contribuir muito para eu conseguir montar o meu negócio olhando para frente. Então, eu fui para o private, foi muito legal. E aí, estando no private, acabei um dia tomando uma decisão de carreira bem, bem importante. Eu falei, poxa, eu quero, entre os meus 35 e 40 anos, eu quero estar com o meu negócio. Então, tive isso como meta. E aí, quando eu fiz 35, foi uma coisa muito engraçada. Parecia que tinha formiga na minha cadeira. Assim, eu comecei a me mexer, começar a conversar com gente. Poxa, vamos montar um negócio. Como é que é? Como é que não é? E aí comecei a estruturar um negócio. Já tinha dois sócios. A gente já estava montando, né? Pensando. Já estava falando com cliente potencial para ajudar a bancar. Tal. Aí nessa de conversar com todo mundo possível, imaginável, para tentar aprender o que fazer, o que não fazer, que também é importante, né? Acabei conhecendo o Marcos, que é o fundador da Loyal, e aí ele falou, poxa, por que que você vai montar um negócio do zero? Vem para cá, né? E junta aqui com a gente, que já tem meio caminho andado. Aí a gente começou ali uma paquera, um namoro. Eu trouxe os meus dois possíveis sócios para conversa também, para a gente conversar todo mundo junto, fazer um negócio bem transparente, né? No mercado financeiro, palavra é contrato, né? Então, eu acho importante ser bem transparente, envolver todo mundo, fazer as coisas direitinho. E aí, então, em vez de montar um negócio do zero ali, eu resolvi me juntar à Loyal, que na época tinha uns 8 anos, mais ou menos. Tinha aproximadamente uns 600, 650 milhões de patrimônio. Ela é uma gestora de patrimônio, ela faz gestão de recursos de grandes famílias. E os últimos 2 anos eu estou lá, né, responsável por toda a parte de investimentos da empresa. Desde então, putz, a empresa mais que dobrou de tamanho, hoje a gente está com aproximadamente 1,5 bilhão. E a minha história é mais ou menos essa.
Boa, então é o meio caminho do empreendedorismo aí, né? Hoje você com uma posição de responsável pelos investimentos da gestora, né? Como você falou, 1,5 bilhão aí, mais ou menos, de patrimônio, que é bem considerável. E aí, bom, queria passar a bola pro Rafa, então, para começar aí as perguntas do nosso Papo BTC. Vamos lá, Rafa.
Eu acho muito legal assim a história do Santinho, porque ele sempre fez tudo de maneira muito planejada, né, com objetivos muito claros. Então a gente percebe que todas as transições foram pensadas e sempre um passo acima, né, sempre um passo além, sempre um degrau a mais. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse sonho de empreender, né, em que momento você passou a ter a certeza de que você gostaria de dar esse passo. E como foi toda essa arquitetura, como que você planejou toda essa condução de carreira?
Legal, me pergunto. Eu vou voltar mais ainda, cara, na minha história. Eu nasci em São Paulo, e quando eu tinha ali quase 5 anos, putz, eu tinha muito problema de respiratório. Em São Paulo, naquela época, era extremamente poluído. Então, meus pais me levaram no médico, e aí o médico falou: poxa, o Rodrigo vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que extrair as amígdalas, ou vocês mudam para o interior amanhã. Aí meus pais decidiram mudar para o interior amanhã. E por que que o negócio começa aí? Porque quando meus pais largaram tudo aqui em São Paulo, eles eram professores, né, os dois eram professores, a gente foi para. Ligou o aspirador aqui. A gente foi para Socorro, então eles largaram tudo aqui e eles foram montar uma floricultura. Então eu, desde os meus 5 anos, poxa, eu sempre tive muito próximo da floricultura, sempre tive ali dentro ajudando meus pais, né? E meu pai sempre me incentivava a ler muito, por isso que eu ali com com 12, 13, 14 anos, já li o jornal inteiro. Meu pai ficava me incentivando a ler o jornal inteiro, todo dia. E uma das coisas que ele me falava sempre é: você precisa ter o seu negócio. Essa é uma coisa que ele falava. Você precisa ter o seu negócio. Você tem que ser, não pode ser empregado. Ele ficava martelando isso na minha cabeça assim. Outra coisa, você tem que fazer uma faculdade, uma boa faculdade, num lugar de excelência. Um lugar bom. Tem que fazer uma formação muito boa. Então foram duas coisas que ele ficou, estava me enchendo o saco para incutir dentro da minha cabeça. Ter uma formação muito boa e ter o meu negócio. Então, o fato de ter tido esse estímulo, né, principalmente do meu pai, ter ajudado muito dentro da empresa, acho que isso contribuiu bastante para eu chegar a tomar a decisão de, pô, realmente eu quero ter o meu negócio. Mas eu percebi assim que um dia eu ia ter o meu negócio. Mas até essa pergunta foi muito boa, porque eu sabia que um dia eu ia querer ter o meu negócio. Mas não ia ser, tipo, não ia ser rápido. Não é que eu ia sair da faculdade e já ia montar um negócio. Eu não queria fazer isso. Eu queria primeiro ter muita experiência, aprender como fazer, aprender o que não fazer, juntar um dinheiro para ficar tranquilo para poder empreender. Né? Então, o processo foi mais ou menos esse, sabe? De ir montando o quebra-cabeça ao longo da vida, sabe? Não foi um estalo que veio do nada. Foi a teoria do mosaico aí que foi juntando, as coisas foram juntando ao longo do tempo. E aí, para começar a empreender, né, o que que eu fiz? 2016. 2016, eu entrei de sócio numa empresa pequenininha de venture capital, investimento anjo, para começar a me enfiar ali dentro do ambiente de empreendedorismo. Foi mais ou menos por aí, já antes de eu sair do Itaú e de querer montar um negócio.
Pô, eu tenho uma dúvida, viu, Santinho? Beleza, agora juntando, né, esse interesse por empreender, aí você entrou como sócio nessa empresa de venture capital, investimento anjo, e é bom, hoje responsável pela estratégia de investimento e tal, eu queria saber, primeiro, você hoje, na sua atividade na Loyal Capital Partners, coloca dentro do portfólio investimentos através de startup, seja diretamente ou através de venture capital, e se você puder contar um pouquinho sobre esse tipo de ativos, a gente puder chamar assim, ou classe de ativos, não sei, né, o Rafa pode me corrigir melhor, mas o que que a gente deve avaliar, que riscos a gente corre investindo numa startup, né, seja como investidor anjo, investindo diretamente ou através de um venture capital.
Beleza, hoje a gente coloca assim. É uma classe de ativo que a gente vê que faz todo sentido. E a gente só decide investir, só decide mostrar esse tipo de investimento para o cliente, se a gente decide, de forma colegiada, colocar o nosso dinheiro na física. Então, a gente olha com um critério assim muito grande. Fala, poxa, a gente faria na física? Ah, tá bom, faria. Então, vamos chamar aqui os clientes em potencial, vamos mostrar para eles co-investirem com a gente. Então, o que a gente faz lá na modalidade de co-investimento. Então, a gente separa no mínimo 50% do volume investido para os nossos clientes e parceiros. Para não correr o risco de falar, poxa, você aí tá ficando com o filé e tá mostrando só porcaria. Então, tudo que a gente for fazer, a gente mostra pros nossos clientes, parceiros. E aí, na hora de investir, eu penso que o mais importante é o time, é a equipe. Ideia boa tem de monte na internet. Ideia boa não falta. O que falta é o empreendedor. Assim, aquele cara da execução, sabe? Aquele cara que vai tirar a ideia do papel vai entender o que tem que ser feito, o que não deve ser feito, o que vai errar, vai corrigir rapidamente e vai tirar o projeto do papel. Então, na hora de avaliar, aparece um monte de ideia boa, mas na hora ali de verdade de onde vai fazer diferença mesmo é na execução, é no empreendedor. É muito melhor você achar um bom time empreendedor, um bom empreendedor que saiba montar um time com uma ideia ruim, porque você muda a ideia, do que uma ideia boa que não tem ninguém para implementar, não tem ninguém bom para implementar. E aí, esse é o mercado que tem que tomar bastante cuidado, porque assim, aparece a quantidade de teses que aparece para gente querendo mostrar para investir é absurdo. E a regulação que tem nesse mercado é baixíssima. Então tem que tomar um baita cuidado. O valor esperado desse tipo de negócio ele é complexo, porque em condições normais, vai fazer 100 investimentos, cara, vai ser normal se 95 desses 100 derem errado. E quem sabe dois, três breakevaram ali, pô, se der muito certo, um, dois vão dar certo. Não sei quão certo eles vão dar, para dar muito certo, para dar pouco certo. Será que esses dois que deram certo vai pagar os outros 95 que deram errado? Não sei. Aí tem alguns jeitos de investir, né? Até tem uma expressão de como se investir nesse tipo de coisa, que no meu caso pessoal não é a que eu mais gosto, tá? Mas spray and pray. Você spray, você tipo, investe em milhões de coisas e reza para alguma dar certo. Esse é um jeito. Eu prefiro ser bem diligente e escolher a dedo onde eu vou investir. E tá perto. É mais estilo, sabe? Até casa bem assim com. Tem muito empreendedor que gosta de ter investidor que vai estar perto, vai ajudar. Até isso aumenta a probabilidade do negócio dar certo. Mas esse negócio, poxa, eu gosto pra caramba, mas tem que tomar cuidado. E hoje não sei como é que a turma tá em termos de acesso, se tá aparecendo muita coisa. Até vocês podem me falar, mas eu recebo bastante coisa de possibilidades de investimento aí, pessoal. Parece mostrando bombardeio. E assim, fato, a maioria das coisas que passa na minha mão, não faço nada. Assim, a taxa de investimento com relação à quantidade de coisas que eu olho é baixíssima.
Assim, vira e mexe aparece, viu, Santinho? Aparece aí sempre o mesmo gráfico. Hoje queima caixa, daqui a algum tempo a gente vai estar tá bombando de lucratividade, custo de aquisição de cliente, lifetime value, todo aquele negócio. Né? Isso é bem comum, mas de fato, o que você falou, né? Tem de 100, 95 quebram, né? Dois break-even, um ou dois, muitas vezes dão certo, não sabe o quão certo. E aí, muitas vezes, o venture capital se torna um instrumento, né, de diluição de risco, de certa forma. Mas, como você falou, muitas vezes é legal você conhecer o negócio, porque você também pode trazer a sua experiência e, muitas vezes, fortalecer e aumentar a chance do negócio prosperar, né? Isso é um ponto importante. Bom, e aí, Rafa, se quiser mandar aí alguma dúvida ou pergunta, ou quiser mudar de assunto também, vamos lá.
Não, eu queria explorar bastante esse tema, né, dos investimentos em venture capital, porque cada vez mais a gente tem que olhar para possibilidades alternativas de investimento. Acho que essa é a tendência natural, ainda mais no cenário de taxas de juros tão baixas, né, o que gera distorções em algumas classes, diminui a atratividade de algumas outras classes. Aí estou falando especificamente de ações e da renda fixa. Então, a venture capital pode ser uma boa alternativa de investimento. E aqui, eu acho que quando você estava falando do processo de due diligence, uma das coisas que a gente tem que ter bastante claro e conhecimento é sobre os setores que vão se desenvolver mais no futuro, né? Porque, é claro, os negócios que vão oferecer maior margem, que são aqueles negócios que têm mais potencial de ganho, de geração de valor, são aqueles negócios que vão se tornar rentáveis no futuro, e os que vão deixar de ter valor são aqueles que vão deixar de existir por alguma razão, né? Por tecnologias disruptivas, coisas que estão, mudanças que estão acontecendo. Então, acho que o investidor de venture capital, ele tem que ter muita capacidade de fazer esse tipo de avaliação. Será que esse negócio é um negócio de criação de valor? E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os setores que você acha que são interessantes hoje. E uma outra questão bastante interessante para quem quer investir nesse tipo de negócio é entender como que ele pode ter participação, porque a gente sabe que pode ser ou via PF ou PJ, né? Ou seja, você pode ser uma pessoa física atrelando seu CPF a uma empresa, você pode ser uma outra empresa, uma holding, um fundo, comprando um pedaço, né, de um CNPJ, de uma PJ, e você pode até criar configurações como, por exemplo, de mútuo, né, para que você tenha algumas proteções legais. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessas primeiro da questão mais dos setores, né, de criação de valor, e depois um pouco mais do formato, de como fazer o investimento.
Legal. É, posso fugir, em vez de falar do setor, eu falar como que eu olho. Eu não estou muito preocupado, de verdade, não estou muito preocupado com o setor, não. Eu estou preocupado se o negócio é escalável, independente de que setor ele está. É, e se a equipe é boa, independente do setor. Porque às vezes o que acontece, né? Assim, não tem certo e errado. É muito de gosto, muito de preferência. Poxa, às vezes você tem cara, um time muito bom. Um projeto muito bom num setor que fala, putz, esse setor aqui tá meio capenga, né? Mas, poxa, justamente pelo fato do setor estar tá muito capenga, pode ser que seja uma baita oportunidade para um business disruptivo ali dentro. Então, eu prefiro ser meio agnóstico nesse ponto do setor, sabe? E olhar mesmo de fato se você tem possibilidade de criar valor, né? Como você falou, né? De olhar menos o setor. E aí, outro negócio que você falou que é bem padrão é você fazer via mútuo, né? Fazer um mútuo conversível. Que aí funciona bem. Aí você tem ali uma opção de converter em equity lá na frente, se der tudo certo, etc. E aí você vai fazer um mútuo pessoa física ou na pessoa jurídica e também vai de gosto.
Pô,
Se
Santinho,
você
aprofunda um pouco mais
tiver.
nesse mútuo aí. Explica para o pessoal o que é esse mútuo.
Vamos lá. É um mútuo, geralmente é um mútuo conversível, né? É um contrato de dívida que você faz, uma dívida privada, uma opcionalidade de você converter essa dívida numa participação na empresa. Então, ele tem alguns critérios, né, de conversão, e o mútuo você pode explorar de N formas. Então, o fato de você poder explorar ele, construir ele de N formas, ele é bom e é ruim, né? Porque pode ter alguém do outro lado que é mais esperto que você, tem mais experiência que você, que vai te enrolar ali na hora do mútuo. Mas pelo outro lado, você tem a flexibilidade ali de fazer do jeito que você acha que é o melhor. Então, isso aí é mais um fator para ficar esperto. O fato de novo, né, como é um negócio que é muito pouco regulado. Então, tem que tomar cuidado para não cair em ciladas até na parte operacional de você fazer o investimento. Você entra num contrato que é ruim para o cara que tá financiando o projeto. Tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E aí a brincadeira pode fazer, fica cara, né? Porque imagina só, você vai fazer um investimento e pô, você vai ter que contratar um advogado especializado para te ajudar a fazer um mútuo. Então, para ajudar a avaliar um mútuo que mostraram para você. Então, fazer sozinho é complexo, assim. O ideal é fazer em conjunto com mais gente e as pessoas diluem o custo.
Pô, eu tenho mais uma dúvida, Santinho. Agora eu quero saber se você pode me ajudar nessa. Minha dúvida é sempre, quando fala de investimento em startup, eu acompanho o setor há um tempo, né? E eu sei da dificuldade de ter uma startup perene, até porque a gente tem um mercado que ainda é incipiente. Tá, então é difícil você entender o que são startups perenes. Tem a Amazon, que talvez seja uma das mais antigas, né? E ainda assim é muito recente. Quando é a saída, né? Então, beleza, você coloca lá no portfólio do seu cliente, da gestora ou seu, né? Uma startup, investimento anjo, alguma coisa assim. Mas o retorno ele é esperado em algum momento na saída, né? Não na geração de caixa perene da empresa. Em geral, os investimentos são guiados com uma expectativa de saída. Quando que é essa saída, Santin? Existe um limite, um teto de valor, um stop gain da vida? É no IPO? Como é que vocês avaliam esse tipo de coisa para ter o retorno do investimento?
Legal. Acho que é muito caso a caso, viu? Porque tem que pesar muita coisa. Porque uma startup é aquilo que você falou no começo, né? Ela vai queimando caixa, queimando caixa, queimando caixa. Mas de onde vem esse caixa? Esse caixa vem de captações, né? Puta, ele faz uma captação, se planeja lá, captou, queima o dinheiro, vai queimando, vai crescendo, tenta crescer o mais rápido possível para fazer outra captação. Para queimar a caixa de novo, para tentar crescer mais rápido ainda, etc. Né? E fazer ficar pedalando aí. E aí a saída é um negócio delicado. Né? Pode acontecer de a empresa ficar muito grande e você não conseguir uma saída. E aí a empresa vira assim: você não consegue uma saída, você não consegue captar volumes absurdos. E você tem uma empresa que só queima caixa. E aí, o que acontece? A empresa ficou gigante e pode quebrar, né? Vou dar um exemplo. WeWork. WeWork.
Esse é um exemplo
Cara.
constante aí no nosso podcast. Boa. Como um mau exemplo. Pode continuar.
Assim, eles deram azar, né? Pegou. Putz, bem a crise ali, um momento delicado, né? Então a saída é uma coisa que sempre tem na cabeça, né? Pô, quem que vai ser o cara que vai poder comprar esse meu business? E aí, hora que for o momento, que é difícil de avaliar, né? Que aí sempre vai ter um diabinho aqui falando, não, vamos crescer mais um pouquinho, vamos fazer a mesma rodada de captação, vamos crescer mais aí, putz, vamos multiplicar o valor da empresa vezes três, de novo. Então é delicado esse momento. Não é óbvio o timing, não é óbvio. Mas chega um momento que você tem que começar a aparecer para os potenciais compradores. Porque no começo, o potencial comprador não vai saber da sua existência. Vai chegar um momento que ele vai ter que saber, vai ter que começar a te olhar e vai ter que começar a te olhar bem. Então aí é questão de você conseguir fazer um networking bom, conseguir já ir mapeando o terreno, tendo esse tipo de conversa. Mas geralmente a saída é onde você dá a maior porrada. Só que mesmo a saída, ela pode ser quando você vende uma participação para um cara grande. Mesmo assim, pode ser que você não consiga vender tudo. Pode ser que você consiga vender um pedaço só. Fala, não, eu quero que você continue também. O cara que está comprando fala, não, vamos fazer vou comprar 50% da empresa, mas vai ser tudo ação nova. Todo mundo que já estava aqui vai continuar todo mundo. Eu vou emitir ações novas. Então tem bastante, bastante, muitas partes móveis aí. É tricky. É legal, assim, se possível, que não é sempre, você sempre ter dentro da empresa a opção de conseguir virar caixa líquido relativamente rápido. Até, assim, das empresas que eu invisto na física, tem duas empresas que estão indo muito bem, que tem essa opcionalidade fácil de virar caixa líquido, o que é muito bom. Então, a empresa lá consegue ir crescendo de uma forma exponencial, mas conseguiu se fazer de uma forma que, se precisar, putz, não vou conseguir captação, Eu ajusto aqui, ali, ali e pronto, já virei caixa líquido, não preciso de captação nova. Então já ajuda bem o modelo da empresa. Em compensação, tem uma outra que, porra, tava indo bem pra caramba. Captação em cima de captação. Aí chama Shopperception, acho que deu uma chacoalhada ferrada. Fui fazer uma captação nova, putz, não rolou a captação. Não teve dinheiro. Aí a empresa, pff, quase quebrou. Agora tá ressurgindo das cinzas de novo. Mas passou maus bocados. Então, se tiver, conseguir ter a opcionalidade de não precisar fazer captação, não precisar ter saído, ajuda assim o sucesso, né?
Assim, eu acho que a sua experiência mostra também os riscos, né? Os riscos que o investidor tem ao fazer esse tipo de investimento. Bom, Rafa, vamos lá.
Eu acho um ponto importante, né, do que você falou, Santin, que é o dinheiro que a gente tem na física para investir em startup não pode ser a nossa reserva de emergência, né? Assim, sendo bem
Ah, é.
exagerado. Ou seja, você sempre tem que ter é aquele recurso que você fala, se der tudo errado, eu realmente não vou precisar daquele dinheiro para absolutamente nada, né? As empresas podem quebrar porque efetivamente é um investimento de muito risco. E aí eu queria que você, se puder, falar um pouco para a gente, quem são os investidores desses grandes, vamos dizer, dessas grandes ventures, né, que você falou do WeWork, o próprio Uber, enfim, alguns outros exemplos, são fundos muito grandes que colocam dinheiro nesse tipo de negócio ou é muito pulverizado? E uma outra questão interessante é qual o volume de recurso que uma pessoa tem que ter para investir num venture capital? Será que com pouco dinheiro, com 50, 100 mil reais é possível ou é necessário mais, 500 mil, 1 milhão?
Legal. Sobre os investidores, tem de tudo. Até na hora de fazer a captação, né, aí é melhor para a empresa que você conseguir pegar uma base diversificada, ter um passivo diversificado, né, ter investidores diversificados. E, se possível, tem investidores que vão conseguir ajudar de alguma forma na empresa. A empresa se desenvolver muito mais. Até um negócio curioso que aconteceu quando eu estava no Itaú Private ainda, desapareceu lá para a gente olhar investimento na SpaceX, por exemplo. Então, investimento em pessoa física, mas tem grandes fundos, por exemplo, que General Atlantic, por exemplo, que investem nesses venture capitals da vida. Agora, e aí tem assim, uma infinidade de fundos, uma infinidade de investidores anjo, que são pessoas físicas que entram nas empresas numa fase bem early, assim, bem da empresa bem no começo, né? Às vezes são até mentores. E tem empresas que entram, putz, com a empresa, o venture já super bem desenvolvido, né? O venture já passa passando de venture capital para private equity, por exemplo. Você tem um investidor anjo, que é um volume bem baixinho, aí depois você muda para venture capital em early stage, late stage, aí depois de venture capital você tem o private equity, aí depois do private equity você tem o PIPE, aí depois do PIPE você tem as empresas listadas, né? Às vezes você nem passa pelo PIPE, você já vai direto do private equity para a companhia aberta listada. Mas aí o investidor tem de tudo. E você tinha feito uma outra pergunta que eu esqueci.
Não, eu queria saber, assim, um investidor pessoa física, quanto que ele precisa ter
Ah,
de
o volume,
dinheiro para
né?
investir anualmente?
Pensa o seguinte: se você aplicar R$ 1.000 no venture capital e fizer vezes 10, vai mudar a vida? Não sei, acho que a maioria das pessoas não, né? Até o acesso para você conseguir um investimento de R$ 1.000, não. Aí você já falou de 100 mil, 500 mil. Bom, 100 mil, 500 mil, já dá para brincar. Até porque quando você vai fazer um investimento desse tipo, deveria ser feita uma análise mais cuidadosa. Você tem que acompanhar o negócio, né? Então, tem que ter um volume ali, mínimo que faça sentido você investir um tempo nesse negócio, né? Ou então, você delegar, né? Delega para um fundo, e esse fundo vai fazer a seleção das empresas, né? Vão fazer parte do portfólio. Aí, eventualmente, você consegue um mínimo menor, você vai. Não vai precisar despender tempo nesse negócio, né? Então, é um jeito bem mais simples, para você fazer esse tipo de investimento, e não só de capital de risco, né? Para todo tipo de investimento. Escolha de ações, por exemplo, ações listadas. Poxa, pessoa física, eu acho até uma covardia operar na bolsa. Você está competindo com gestores profissionais ali que estão estudando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ganhar dinheiro naquele negócio, né? Então, assim, é difícil ganhar dinheiro se você não tem essa dedicação toda para se comparar a um gestor, assim. Você é uma parcela pequena das pessoas que vão, por exemplo, conseguir montar um portfólio para ganhar do Ibovespa, por exemplo. Então, isso se aplica tanto para fundos de venture capital, private equity, ações listadas, para todos os ativos.
É, há quem diz, hein, Santinho, que até gestores profissionais têm dificuldade de bater Ibovespa, hein? Já me falaram isso.
Mas tem estatística, até lá fora, que o mercado é mais desenvolvido. Eu esqueci de quem que é o relatório. Mas a estatística era algo do gênero assim: só 3% dos gestores nos Estados Unidos batem consistentemente o S&P. 3% dos gestores batem consistentemente o S&P. Consistentemente, eu lembro lá pela metodologia, era 3 anos. Acho que era em janelas de 3 anos, se não me engano, a medida. Então é difícil.
Pois é, e aí, bom, até partindo aí para essa parte, né, já mantendo, acho que a gente está falando bastante aqui de startups, né, e aí chegou um momento, como você comentou, né, você passa lá, venture capital, private equity, tal, deu IPO, né, então você tem alguns casos de empresas que eram startups, né, que agora talvez tenham passado um pouco do patamar, né, que tem suas ações listadas, né, você até comentou da Uber, né? O WeWork tentou, não conseguiu. É, o próprio Zoom, que é o aplicativo que a gente está usando aqui para gravar esse episódio, né? E o que a gente observa hoje, Santin, são múltiplos, né? Então o Rafa fala bastante disso lá no GFP, nosso curso de mercado financeiro, na parte de value investing também, né? Sobre os múltiplos, né? E hoje o que a gente vê são múltiplos monstruosos, coisas que a gente não costumava ver há, sei lá, 10 anos, 15 anos, né? E aí a minha dúvida é: esses múltiplos, eles será que eles se mantêm altos? Será que eles estão esticados? A gente, na sua visão, a gente tem alguma espécie de bolha falando de empresas de tecnologia e startups? Eu não sei se a gente pode chamar de startups, mas depois de fazer o IPO e ter um valor bizarro de alto. Mas que você acha desses múltiplos, né? E explicando o pessoal que acaba não acompanhando a gente tanto, né? Múltiplo aqui eu estou falando, tem alguns múltiplos, né? Mas eu estou comentando aqui mais sobre os múltiplos de receita, inclusive, né? Então, é o valor da empresa em relação à receita que ela gera, porque muitas delas aí não dá para fazer o múltiplo relacionado ao lucro, né? Enfim,
Exato.
vamos lá.
Eu não colocaria mais do que 5% do meu patrimônio em venture capital. É só para pôr legal, se tiver oportunidade de fazer, mas pouco, porque é um tipo de dinheiro que pode virar pó, né? Mas voltando aos múltiplos, nos últimos 3 dias o Nasdaq caiu 10%. Então já deu
Tesla
uma
caiu mais que isso.
corrigidinha aí. Deu uma corrigidinha, mas falar de múltiplo é uma coisa complicada. Você até falou de bolha, se tem bolha. Cara, Não vejo uma bolha parecida com bolha aqui ali de 2002, por exemplo. Ali era outro tipo de festa, sabe? A bolha do ponto com, ali as empresas de internet. Hoje o que a gente tem visto, assim, principalmente quando olha para aquelas cinco maiores empresas nos Estados Unidos de tecnologia, que é Facebook, Amazon, Google, Netflix. Esses caras estão negociando com múltiplos altos, mas não todos. Assim, o múltiplo não está um absurdo considerando todo o contexto, sabe? Que contexto é esse? Juro zero. Então, um juro zero, a taxa de juros que você vai descontar os fluxos esperados do futuro, né? Fluxo do ano 1, do ano 2, etc., você vai descontar para uma taxa menor. Então, esse fluxo esperado lá na frente, ele vale mais hoje. Está descontando para uma taxa menor. Além disso, você tem uma quantidade monstruosa de liquidez no mundo, e com juros zero, os investidores estão migrando para ações, né, para renda variável. Então, isso ajuda a deixar o preço mais alto. E o preço mais alto, consequentemente, o múltiplo até sobre receita fica mais alto. Então, considerando esse contexto todo, eu não acho que está absurdo, não acho que tem bolha. Eu penso assim, olhando para frente, o retorno esperado, ele não vai ser nenhuma coisa estrelar, sabe? Até porque para ter retornos muito, muito, muito grandes, você vai precisar ter crescimento de receita que justifique esse múltiplo alto. Vai ter que ter crescimento de lucro que justifique esse múltiplo alto para você ter um retorno muito alto. Mas é curioso mesmo esse múltiplo que o mercado está tradando agora, mas eu não consigo falar que tá caro. Pode ter uma realização do mercado um pouco maior? Pode, mas acho que é muito uma questão do técnico, mais o técnico, né? E teve muita compra, ficou muito investidor sobrecomprado, e aí começa a ver caindo, quer estopar a posição, quer vender, e aí isso vira uma bola de neve, do que alguma coisa mais estrutural. Acho que para ter uma quebra estrutural, você precisa ter uma mudança de regulação. Isso as pessoas estão falando pouco. E isso é um negócio que pode ser que entre um pouco mais no radar nos próximos meses, principalmente com eleições dos Estados Unidos chegando mais perto. Se você começa a querer mudar o ambiente regulatório, aumentar a tributação, por exemplo, para empresas, principalmente essas de tecnologia nos Estados Unidos, isso pode mudar o múltiplo para baixo. Porque aí é mudança regulatória. Acho que esse é o grande risco. O grande risco, acho que é regulatório. Técnico é coisa de curto prazo, né? O mercado ajusta. Ajusta rápido. Agora tem que ficar de olho nessa questão regulatória.
Bom.
O Biden, por exemplo, já está falando de aumentar imposto aí.
Ah, sim, boa. Então o pessoal tem que ficar atento às eleições americanas, né? Mas então, pelo que eu entendi do que você comentou, não parece algo estrutural. Claro que uma empresa ou outra está mais esticada, mas não é algo que você considera estrutural, né? Boa.
Exato.
Bom, Rafa, vamos lá. A gente está encaminhando para o final agora, mas dá tempo da gente fazer mais uma perguntinha.
Pô, que legal, acho que o Santinho trouxe uma visão diferente um pouco para a gente, né? Porque ele colocou dois pontos importantes, assim, efetivamente, se a gente tem um olhar estrutural, isso até justifica os preços das ações. O problema é se, por exemplo, as taxas de juros começarem a subir, mas isso não está nem no radar, né? Vai demorar muito tempo para acontecer. Se acontecer um dia, né? Vai saber se algum banco central vai ter condições e coragem de em algum momento subir juros. Só se efetivamente as coisas mudarem muito, mas tá muito longe disso acontecer. E aí é legal a gente também começar a olhar para, dentro dessas mudanças, né, olhar também para algumas outras possibilidades de investimento. Então, eu tenho visto alguns fundos, por exemplo, na XP, que a gente consegue acessar ativos que são listados nas bolsas chinesas. Né? E eu imagino que a Ásia vai ganhar relevância, e alguns outros mercados vão ganhar relevância também quando a gente começa a buscar diversificação, proteção para o portfólio. Né? E junto a isso com as possibilidades tecnológicas, integração mundial, avanço das telecomunicações, tudo isso, diminuição de custos de transação, vai também cada vez se tornar mais viável. Eu queria que você desse um pouco da sua visão também, Santinho, sobre isso, possibilidade de investimento em mercados que hoje nem passa pela nossa cabeça ou que ainda está no início.
Legal. Gosto bastante de ver possibilidades de investimento em outros lugares. Mas aí pensa que, poxa, eu vou fazer eu mesmo. Poxa, escolher fazer investimentos no Brasil, sendo que eu passo o dia inteiro trabalhando lá, dando meu plantão no hospital, por exemplo, né? E aí ali no intervalo do almoço, ou então à noite, eu vou decidir que eu vou fazer com dinheiro no Brasil. Imagina a dificuldade de olhar, pois agora eu vou olhar no Brasil, vou olhar nos Estados Unidos, vou olhar na China e na Europa. É complicado. Então, a ajuda de um profissional é importante nessa, no meu ponto de vista, é importante nessa transição. E olhar para fora, olhar para outras possibilidades de investimento fora do país, cara, isso aí. Primeiro, é uma diversificação, né? Pega própria teoria de Markowitz lá atrás, Sharpe, etc., está diversificando o portfólio, você melhora a eficiência dele, você melhora o Sharpe. Então, por aí já vale. Depois tem uma diversificação de outras moedas. Né? Se, poxa, aqui o Brasil caminha para um buraco igual da Argentina, o câmbio sai de 5,5, vai para 50, bate na madeira. É uma possibilidade, não estou falando que tem uma probabilidade relevante de acontecer, mas que existe a possibilidade do câmbio para 50, existe. Probabilidade é baixa? É baixíssima, à luz de hoje, mas está lá, né? Não dá para saber. Para você ter esse investimento em outras moedas é importante. Poxa, Ásia é um lugar interessante, mas lá tem que ser bem seletivo, bem seletivo. Ainda mais na China. China é um mercado bem curioso, porque você tem dois mercados. As ações chinesas, elas são listadas em Hong Kong e elas são listadas em Xangai e Shenzhen. Então tem ali três grandes bolsas. Xangai, Shenzhen e Shenzhen são bolsas mais para os locais. O estrangeiro tem pouquíssimo acesso, está tendo um pouquinho mais de acesso nos últimos anos, mas é muito, muito restrito ainda acesso. O acesso hoje é mais na bolsa de Hong Kong, que são os H-shares, que eles chamam. O A-shares, que é o do local, e o H-shares, que é o do estrangeiro. Mas tirando essa complexidade de fato investir direto na China, tem muita empresa global, né, que tem ação listada tanto na bolsa de Nova York quanto na bolsa de São Paulo. Agora você está tendo mais os BDRs, né? A bolsa está facilitando o acesso aos BDRs. Então, isso dá uma facilidade operacional bem interessante.
Boa, esse é um ponto importante, né? Até, mas você falou, Santinho, acho que é relevante. A gente tem, para quem não é do ramo, né, tempo escasso para poder estudar. Até os ativos aqui no Brasil, menos um pouco lá fora. Imagina, se abrir, vou dar uma olhada no mercado turco, vamos ver o que que tem para investir na Turquia, né? Já é um pouco mais complicado, né? Agora é importante, né? Minha curiosidade é, dentro da gestora, vocês avaliam investimentos em países mais periféricos, né? E digo periférico não Europa nem Estados Unidos, né? Eu digo África, Ásia, alguma coisa na Oceania, né? E se quando vocês fazem, aqui é uma dúvida um pouco mais específica, né? Mas quando vocês fazem esses investimentos, se vocês fazem, se existe produção de moedas, se vocês também se expõem a moedas fracas que não o real?
Legal, boa. São duas decisões de investimento, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente chegou a olhar, pegar um cara bem alternativo, a gente chegou a olhar Vietnã. Então, a gente passou ali uns 10 dias estudando Vietnã. É, pô, vamos estudar o país, né? Tem que estudar o país, a região onde ele está, entender a política, o governo, como é que funciona, quais são as empresas que tem lá, como é que a economia funciona, como é que a gente conseguiria eventualmente investir no país. E aí, no final das contas, a gente decidiu que não valia a pena investir no Vietnã, nas ações. Agora, a moeda, aí é um outro bicho. Poxa, vamos olhar para a moeda do Vietnã. Faz sentido ter exposição na moeda do Vietnã? Aí é outra análise da moeda. Sim, aí depende, né? Depende qual que é a tua visão, principalmente a visão de portfólio, né? Só para tentar dar uma resposta, tentando fazer um exemplo, simplificando. Pensa um portfólio hoje de uma pessoa. Vamos supor que tenha lá 30% do meu patrimônio em NTNB, tem mais 20% do meu patrimônio em pré. Estou tentando pegar uma carteira recomendada aí de banco, corretora, que é mais ou menos nesse sentido, né? Um percentual lá em multimercados, 15% comprado em bolsa brasileira. Cabe para compor esse portfólio você ter ali 5, 10% em bolsa americana, por exemplo, com o câmbio. Aí você vai falar, putz, mas o dólar 5,50 tá alto pra caramba, né? Pô, tá alto pra caramba. Por preço, realmente, mas só o fato de você colocar um percentual de outra moeda no portfólio, vamos supor, vou comprar 10% de bolsa americana para compor esse portfólio. Deixa a metade com o dólar e metade sem o dólar. Só esse 5% que você vai colocar de dólar já vai melhorar a eficiência do portfólio. Por mais que você não vá ganhar dinheiro com a moeda, ela vai tirar risco, né? E você pode ter, em geral, posições maiores, né? Você está adicionando bolsa, você está adicionando 10% de bolsa, mais 5% do dólar ali, o tanto de risco para o portfólio que você está adicionando é muito pouco, né? Então você consegue tomar mais risco, mas tendo um amortecedor ali, você consegue aumentar o retorno esperado do portfólio, aumentando a posição de bolsa e colocando junto uma moeda forte. Mas, só respondendo a tua pergunta, vamos supor que a gente tiver. Aí seria uma análise da moeda, se vale a pena ter a moeda ou não do Vietnã. Então, seria uma análise das ações e uma análise da moeda. Duas análises.
Entendi, bem
Que é uma
separado.
moeda fraca também, né? Aí o efeito de diversificação é muito baixo. Se fosse uma moeda forte, aí você tem a questão do ganho de eficiência potencial, né? Se tivesse um dólar, um euro. Mas como é uma moeda fraca, tem uma correlação grande com o real, então aí esquece o efeito de correlação, que é muito baixo.
Excelente, muito bom. Bom, Rafa, então se quiser mandar a saideira aí, uma curtinha. Para a gente finalizar hoje, fala aí.
Acho que é isso, acho que é legal esse efeito de diversificação da moeda, super importante, né, que o Rodrigo colocou. Então, só queria agradecer, pô, obrigado, Rodrigo, por toda a contribuição, trazer aí, compartilhar um pouco do seu conhecimento, a sua experiência. Acho que foi um papo bem legal. A gente passou por falar um pouco de investimento em startups, né, algumas coisas relacionadas a investimentos no exterior também. Então, só meu agradecimento.
Legal, obrigado, Rafa. Foi um prazer. Estou sempre à disposição. Muito bom bater papo.
Pô, Santinho, muito obrigado, cara. Acho que a gente abordou aqui temas que definitivamente não são corriqueiros aqui na BTC e também a gente não acompanha muito isso no mundo, dentro dos próprios investimentos, nas corretoras, né? Falando sobre investimentos em startups, investimentos em países, não só países, né, principais, mas também periféricos fora do Brasil. Então, pô, queria agradecer muito sua participação, Rafa, muito obrigado de novo. E você que acompanhou a gente até agora, né, pelo interesse, pela paciência, muito obrigado. E continua acompanhando os conteúdos da BTC, estaremos aqui corriqueiramente, seja pelo Papo BTC, pelo BTC Money ou pelo BTC Journal. Segue a gente lá nas plataformas, no BTCcast, no YouTube e também no Instagram, @instabtcompany. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Um abraço, até lá, tchau, tchau.